Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar a nossa reunião. O primeiro ponto é a apreciação e votação da ata número 45 de 1 de julho de 2026. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. O segundo ponto é a apreciação de parecer sobre incompatibilidades, incapacidades, impedimentos e registro de interesse. Foi um pedido de parecer apresentado pelo Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, e o autor do parecer é o Sr. Deputado José Barreira Soares, do Grupo Parlamentar do Chega. Pergunto se está em condições de apresentar. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas. Relativamente ao parecer, aprecia o pedido de esclarecimento apresentado pelo Sr. Deputado Mário Amorim Lopes relativo à compatibilidade entre o regime de exclusividade aplicável aos deputados à Assembleia da República e ao seu envolvimento académico numa pós-graduação. A questão consiste em saber se a participação do Sr. Deputado nessa pós-graduação sob a designação de coordenação pedagógica pode coexistir com o exercício do mandato parlamentar em regime de exclusividade e se uma eventual remuneração futura, estimada em cerca de 3 mil euros anuais, compromete ou não essa compatibilidade. Dos elementos comunicados, resulta que a pós-graduação foi criada em 2022, antes da tomada de posse do Sr. Deputado, ocorrida em 2024. Resulta ainda que não existe vínculo formal, contratual ou laboral com a instituição de ensino, nem funções de gestão corrente, organização operacional ou execução administrativa. A intervenção descrita apresenta natureza essencialmente académica, pedagógica e conceptual. Importa neste ponto distinguir dois planos. Num primeiro plano, importa saber se esta atividade constitui incompatibilidade ou impedimento à luz do Estatuto dos Deputados. Num segundo plano, importa saber se a eventual remuneração afasta o regime de dedicação exclusiva relevante para efeitos remuneratórios. Quanto ao primeiro plano, entende-se que, nos termos descritos, não está em causa uma atividade profissional regular, permanente ou materialmente incompatível com o exercício do mandato parlamentar, está antes em causa uma colaboração académica acessória limitada. Quanto ao segundo plano, a eventual remuneração indicada é incerta, não é automática, dependendo de indicadores de desempenho e de valor limitado. Por isso, não parece suficiente por si só para descaracterizar o regime de dedicação exclusiva. Assim, nos termos comunicados pelo requerente, entende-se que a situação descrita é compatível com o exercício do mandato parlamentar, não constituindo incompatibilidade ou impedimento, nem afastando por si só o regime de dedicação exclusiva. Naturalmente, esta conclusão depende da manutenção dos pressupostos de facto apresentados e não dispensa o cumprimento dos deveres declarativos legalmente aplicáveis, caso a colaboração venha a assumir natureza regular, contratualizada, permanente, remunerada, de forma estável, ou passe a envolver funções de gestão, direção, organização ou execução administrativa, a situação deverá ser novamente comunicada à Comissão, para reapreciação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum dos Srs. Deputados quer intervir neste ponto. Muito bem. Vamos então colocar à votação este ponto, que é um pedido de parecer apresentado pelo Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Quem vota contra? Senhores Deputados, estamos em votação. Peço que prestem atenção à mesma. Ok. Temos prosseguir a votação? Muito bem. Sr. Deputado, sim, o Carneiro tem a palavra.
Só uma observação que tinha a ver, pronto, que julgo que as assessorias tinham falado, mas eventualmente podemos não estar todos alinhados com isso, que tem que ver com a questão da dedicação exclusiva, não é? Que era uma terminologia da lei anterior, e se pudéssemos só fazer esse aprimoramento para o regime de exclusividade, entre aspas, e a correção do artigo da lei que é citado, que está citado o 16 e não é o 16, por nós... Como?
É o 16.6, só que
está mal citado. Ah, é o 16.6, pronto.
Não, mas está mal citado.
Sim, ou seja, usa e depois remete para... Pronto, apenas com essas correções e aprovávamos o relatório, não é?
Muito bem, todos os senhores deputados estão de acordo com estas alterações pedidas neste momento. Aliás, estamos em condições ainda durante a reunião fazer essas mesmas alterações. Muito bem, vamos pôr então o parecer à votação com as alterações pedidas pelo Grupo Parlamentar do PSD. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos passar ao terceiro ponto, apreciação e votação do parecer relativo a ofertas e hospitalidades, neste caso um parecer solicitado pelo Sr. Deputado João Pedro Louro, do Grupo Parlamentar do PSD. O autor do parecer é novamente o Sr. Deputado Barreira Soares, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado. O presente parecer aprecia a solicitação apresentada pelo Sr. Deputado João Pedro Louro, relativamente à admissibilidade da sua participação na UNIT Global Summit 2026, a realizar em Manila, nas Filipinas, nos dias 3 e 4 de agosto de 2026. O convite foi dirigido ao Sr. Deputado pela UNIT, a Rede de Parlamentares pela Saúde Global, para participação como orador num painel dedicado à proteção da saúde mental dos jovens em ambientes digitais e à necessidade de reforço da governação e da ação legislativa nesta matéria. Importa desde logo sublinhar que a participação em causa apresenta conexão material com o exercício do mandato parlamentar, uma vez que incide sobre matérias de políticas públicas, proteção de crianças e jovens, saúde mental e intervenção legislativa. A questão essencial colocada à Comissão não é, portanto, apenas a admissibilidade abstrata da participação no evento, a questão decisiva é saber se, e em termos dessa participação, pode envolver a aceitação de uma vantagem patrimonial ou materialmente avaliável, suportada por entidade terceira no âmbito ou por causa do exercício do mandato. O parecer distingue, por isso, três situações. Em primeiro lugar, entende-se que o convite dirigido ao Sr. Deputado deve ser qualificado como um convite individual, dirigido ao deputado nessa qualidade e não como um convite institucional dirigido à Assembleia da República, a uma comissão parlamentar ou ao respectivo grupo parlamentar. Esta circunstância não impede, por si só, a participação do deputado no evento. Contudo, significa que a deslocação não se qualifica automaticamente como uma representação institucional da Assembleia da República. Em segundo lugar, se o senhor deputado suportar integralmente as despesas inerentes à participação, incluindo deslocação, estadia, alimentação e demais encargos, não se verifica a aceitação de qualquer oferta, hospitalidade ou benefício materialmente avaliável. Nessa hipótese, não se vislumbra o obstáculo à aceitação do convite e à participação no evento. Em terceiro lugar, caso venha a ser requerido ou aceite patrocínio ou financiamento pela UNITE, deverá ser previamente determinado o conteúdo concreto desse apoio. Se o apoio se limitar à inscrição ou acesso ao evento, e desde que o seu valor estimado não exceda 150 euros, a situação poderá ser apreciada à luz do regime legal aplicável, sem prejuízo dos deveres de registro. Diferentemente, se o apoio compreender passagens aéreas, alojamento, alimentação, deslocações locais, ou quaisquer outras prestações materialmente avaliáveis de valor global superior a 150 euros, entende-se que a sua aceitação não deverá ser admitida. Isto porque a UNITE, apesar da sua natureza parlamentar, global, sem fins lucrativos e apartidária, não é uma entidade pública, nacional ou estrangeira, nem uma instituição da União Europeia, nem uma organização internacional intergovernamental de que a Assembleia da República seja membro. Para efeitos do regime aplicável, é tratada como uma entidade privada ou não governamental. Assim, a aceitação de financiamento externo superior ao limite legalmente permitido poderia configurar a hospitalidade concedida por entidade privada em valor superior ou admitido por lei, com potencial impacto na independência do mandato, na transferência e na confiança pública nas instituições parlamentares. Por fim, quanto à eventual assunção de encargos pela Assembleia da República, o parecer entende que tal não resulta automaticamente do convite recebido. Dependerá sempre de decisão própria e autónoma de enquadramento da deslocação como missão de interesse parlamentar ou representação institucional, nos termos legais e regularmente aplicáveis. Nestes termos, o parecer conclui que a participação do Sr. Deputado João Pedro Boro na Unite Global Summit 2026 é admissível, desde que não exista financiamento externo materialmente relevante superior ao limite legalmente permitido. Já a aceitação de patrocínio pela Unite, que compreende a viagem, alojamento, alimentação, deslocações ou quaisquer benefícios materialmente avaliáveis de valor superior a 150 euros, não deverá ser admitida, salvo se a deslocação vier a ser formalmente enquadrada por entidade competente como missão parlamentar ou representação institucional da Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum Sr. Deputado quer intervir. Sr. Deputado O Carneiro tem a palavra.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, naturalmente, agradecer a elaboração do parecer ao Sr. Deputado. Nós só temos aqui uma dúvida, porque nós apreciamos um parecer anterior também sobre esta mesma viagem, em que nós qualificamos a entidade em causa como entidade funcionalmente equiparada à entidade pública estrangeira. E agora esta entidade funcionalmente equiparada à entidade pública estrangeira. E agora estamos a qualificar como entidade privada. E, portanto, nós achamos que, até uma questão de coerência das decisões da Comissão, que deveríamos revisitar esse antecedente para colocar em consonância. Não é? Provavelmente as conclusões serão muito semelhantes, não é isso? Na generalidade serão semelhantes, mas poderá haver um outro acerto, mas pelo menos mantínhamos assim a coerência, não é? Portanto, a Unite, como sabem, é uma organização que, enfim, mobiliza as pessoas parlamentares e não só para a preocupação das questões da saúde, não é? O deputado Ricardo Batista Leite foi uma das pessoas que promoveu muito essa entidade no passado e, portanto, à semelhança do que já fizemos em outros parceiros, às tantas, revisitando só esse antecedente e colocarmos em consonância com o antecedente, poderia ajudar, agradecendo naturalmente o trabalho e o esforço do Sr. Deputado, não é isso que está em causa, mas só para depois mantermos a coerência das decisões da Comissão. É a nossa sugestão, ou seja, que não fosse decidido hoje, mas pudéssemos eventualmente daqui a uma semana reapreciar com esse ajustamento, se houver essa disponibilidade.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado. Nós aqui vimos alguma diferença na European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights, que foi a entidade que presumo que o Sr. Deputado está a referir-se. É a mesma? Ok. É que a comparação que me deram foi com esta e eu achei que não tinha nada a ver, que seriam coisas diferentes. Estamos a falar da mesma. Ok. Então, sendo assim, gostaria efetivamente...
Sim, eu posso esclarecer. É a mesma entidade e o mesmo evento.
Mas noutro ano, noutro mandato.
O parecer anterior foi relativo ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, que é recente, não é? E, portanto, é a mesma entidade e o mesmo evento.
Eu penso que... Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada também, começando por agradecer o parecer. Eu confesso que não tenho presente como é que foi classificado no último parecer, mas dou naturalmente as suas palavras como certas. Eu não tenho por seguro que, tendo sido classificado assim, esteja necessariamente bem classificado, porque a United é uma organização não-governamental que tem parlamentares, tem entidades privadas para discutir saúde, não tem personalidade jurídica e, portanto, eu tenho muita dificuldade juridicamente em classificá-la como uma entidade de natureza pública, ainda que internacional, porque ela corresponde a muitas outras, tem paralelo com muitas outras organizações não governamentais, que no caso esta tem como foco a saúde, mas que se organizam, muitas vezes por causa da vontade de contribuir para transformações políticas, juntam parlamentares e políticos de vários países, mas depois também juntam organizações não-governamentais, particulares, empresas, etc. E, naturalmente, não são entidades públicas. Não têm natureza pública, nem parapública, nem nada que se pareça. São organizações não-governamentais sem personalidade jurídica. Portanto, o meu palpite é que se ficou escrito no parecer anterior que é uma entidade internacional de natureza pública, ficou mal escrito e faço a minha culpa se contribui para isso.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que neste momento os serviços estão a tentar encontrar um ou outro parecer para podermos comparar. De toda a maneira, temos sempre três opções neste momento. Aguardamos para comparar o parecer e discutir o assunto agora. Não votamos este parecer hoje e adiamos uma semana, ou votamos tal como está. Sra. Deputada.
De qualquer maneira, indo ao encontro do que disse o Sr. Deputado do PSD, a conclusão penso que será a mesma, porque se o convite foi dirigido ao Sr. Deputado e não à Assembleia da República ou a um grupo parlamentar, penso que a conclusão vai ser exatamente a mesma, do parecer. Quer dizer...
O que eu sugeri era que pudesse ser revisitado o tema no sentido de colocar em consonância, verificando o que argumento é que foi utilizado para a qualificação no parecer anterior, ver se ele se justifica ou não à luz das considerações da Sra. Deputada também e desta discussão que estamos a ter. E o que propunhamos era que daqui a uma semana, se o Sr. Deputado concordasse, pudéssemos voltar ao tema.
Sim, por nós não há problema, até porque me parece importante nessa revisitação ver se fizemos uma qualificação correta. Porque,
muito bem,
do ponto de vista intuitivo, eu diria que está errado. Muito obrigada.
Muito bem, então, visto que os pareceres são algo importante e que muitas vezes são vinculativos das nossas futuras decisões, é preferível, se calhar, analisarmos melhor para evitarmos um erro, seja pela positiva ou pela negativa. E, nesse caso, vou pedir depois aos serviços para vos fazer chegar o parecer anterior, para poder haver comparação, e fica adiado este ponto para nova discussão para a próxima semana. Vamos passar então aos outros assuntos. Nesse caso, marcaríamos a próxima reunião para dia 15, ou seja, seria dia 14, terça-feira, mas a senhora deputada Nuna Menezes pediu-se, podia ser dia 15, porque já tem uma viagem marcada no dia anterior, porque foi desmarcada à última hora, portanto, as jornadas, de maneira que íamos marcar para dia 15, às 14 ou às 15, agora os senhores deputados é que sabem. Nesse dia não há plenário, se calhar pode ser às 15, precisamos estar a marcar tão cedo. Então, pronto, fica para dia 15 às 15. E nessa altura teremos então esse parecer para discutir. Entretanto, também foi enviado para os senhores deputados uma apreciação, portanto, uma proposta para a apreciação do programa para a audiência da tal delegação ucraniana, que nos vem cá visitar, portanto, em setembro. Não sei se tiveram a ocasião de ver a proposta que foi elaborada pelos nossos serviços. No fundo, é dentro do que nós já tínhamos aqui discutido. Eles primeiro fazem uma visita ao Palácio, depois das 10 ao meio-dia 30, ou ao meio-dia 30 será então a discussão, no fundo, o esclarecimento de dúvidas e questões que eles possam colocar. Isto está mais ou menos dentro aqui, dentro do nosso regimento, do que nós aqui trabalhamos na Comissão. Não está aqui definido nenhum orador em específico que eu penso que deve ser aberta, tal como aquelas que aconteceram quando fizemos as visitas à França. As questões são colocadas e cada grupo e cada deputado é livre de intervir e responder conforme a sua própria experiência. Portanto, eu penso que podemos avançar neste sentido. Então, se todos estiverem de acordo, vamos avançar à mesma com esta opção, portanto, para 16 de setembro. E penso que não há mais nada, portanto, está encerrada a reunião. Obrigado a todos.